Obrigado, pastor Vilmar. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom ver a igreja bonita hoje, pela manhã, reunida para a nossa celebração desta manhã. Avisar a igreja também que nesta semana agora, que se inicia, nós vamos, eu, Maura e o irmão Tiago, que é o nosso líder de adoração, nós vamos fazer uma viagem até a Vitória, Espírito Santo, onde, enviados por esta igreja, vamos representar a nossa igreja ali na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Eu também vou participar da reunião do Congresso da Ordem dos Pastores, a Maura vai participar e será uma das preletoras do Congresso das Esposas dos Pastores Batistas Brasileiros, e o irmão Tiago também vai participar do Congresso da Ordem dos Músicos Batistas. Então, orem por nós, a Assembleia da Convenção começa na quinta-feira, vai até o domingo, mas nós vamos retornar no sábado, mas vamos participar de reuniões prévias ali com os pastores, com as esposas dos pastores, com os músicos. Então, estaremos indicados por esta igreja representar vocês ali na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Pois bem, eu comecei no último domingo pela manhã uma série de mensagens baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos para a quarta mensagem da série. Se você não assistiu, não ouviu as mensagens anteriores, basta você acessar o canal do YouTube da nossa igreja, PIB Madureira, ou então as mensagens em áudio estão disponíveis através dos principais aplicativos de streaming. Quem tem aplicativo celular sabe buscar ali aplicativos de áudio, como Spotify, o Deezer, também o Google Podcast, também o Biblecast, é um aplicativo de mensagens. A nossa igreja tem um canal em cada um desses aplicativos e você pode ouvir todas as mensagens pregadas aqui em nossa igreja nesses canais de aplicativos. Pois não. O livro de Atos dos Apóstolos, eu tenho dito, é um livro muito importante na Bíblia. Trata das ações dos primeiros cristãos, dos primeiros seguidores de Jesus, logo após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Aqueles homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, cheios da presença, do poder do Espírito Santo, eles impactaram a sociedade naquela época. Se você ainda não leu o livro de Atos, vale a pena você parar um pouquinho e estudar esse livro, que é fantástico. E a série que nós estamos pregando aqui tem como tema principal Atos em Madureira, ou seja, nós queremos vivenciar, neste tempo, na nossa igreja, as mesmas experiências que os primeiros discípulos, seguidores de Cristo, viveram. Atos é um livro histórico, mas as suas histórias não podem ficar na história. Os discípulos esperavam ansiosamente o cumprimento de uma promessa feita inicialmente por Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 24, depois ratificada pelo próprio Cristo em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eles esperavam o cumprimento da descida do Espírito Santo de Deus. Então, depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos foram tentados a entrar numa espécie de inércia, numa atitude contemplativa. Quando Jesus subia, eles ficaram olhando. Daí dois anjos chegaram para eles e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Como querendo dizer: ok, a vida continua, há uma missão a cumprir, mãos à obra. Há muito trabalho a fazer. Vocês precisam proclamar o nome de Jesus, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando cada um deles a obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, eles deveriam, de fato, fazer cumprir o ide. Eles estavam sendo comissionados para uma grande missão, para uma grande tarefa importante, urgente. A promessa da chegada do Espírito Santo, ou descida do Espírito Santo, ela foi dada por Jesus aos seus discípulos, quando disse lá em Lucas capítulo 24, como eu disse, versículos 46 e 49, e também em Atos 1:8. Mas finalmente a promessa foi cumprida, o avivamento chegou. Atos capítulo 2 registra o que aconteceu em Jerusalém naquele dia, quando Pedro, assumindo a liderança dos 11, e juntos escolheram Matias para substituir Judas. Então o grupo estava novamente recomposto, os 12 discípulos. Eles estavam reunidos em uma casa, estavam em oração, estavam conversando sobre as Escrituras, edificando uns aos outros, fortalecendo a fé um dos outros. Jesus não estava mais presencialmente com eles, apenas o Espírito dele, de Cristo, estava no meio daquelas pessoas, mas precisava ser cumprida a promessa da descida do Espírito Santo que traria neles um renovo. Se uniu aquele grupo de 12, um grupo maior de cerca de 120 crentes, já evangelizados. Chegou o dia então da festa das primícias, quando os judeus celebravam a colheita, e no dia de Pentecoste, ou seja, 50 dias depois da festa da Páscoa, algo maravilhoso aconteceu. Os discípulos experimentaram uma visitação especial de Deus, acompanhada de algumas manifestações visíveis, audíveis, que foi capaz de convencê-los de que Deus finalmente estava cumprindo a promessa de derramar sobre eles o Espírito Santo, o Espírito que traria força, ânimo, poder, para que eles pudessem, então, dar prosseguimento àquela obra de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Diz o início do capítulo 2 que, de repente, estavam reunidos, veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu o lugar onde estavam ali reunidos, e viram com que parecia ser línguas de fogo que caía sobre a cabeça de cada um deles. Era uma visão espiritual. Eles ficaram cheios do Espírito Santo com aquela visão. Daí eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava, diz o texto. O que aconteceu naquela casa rapidamente se espalhou por toda a cidade. Houve um barulho, houve uma comoção, uma emoção naquele lugar. Todos que estavam reunidos em Jerusalém para a festa de Pentecoste, a celebração da colheita, percebendo o alvoroço que estava acontecendo naquela casa, eles se reuniram naquele lugar. Muitas pessoas de fora, estrangeiros, estavam em Jerusalém, pessoas de outras nações. E aquelas pessoas todas, estrangeiras, judeus ou não, passaram a ouvir as maravilhas de Deus sobre o Evangelho de Jesus em seus próprios idiomas, diz o texto. Foi algo tremendo, como nunca antes visto. Foi uma santa confusão, uma bagunça organizada. Todo aquele povo perplexo, vendo aquilo, perguntou: o que significa isto? Alguns chegaram até zombar, dizendo que eles estavam bêbados. Tamanho alvoroço, alegria que invadiu aquele ambiente naquela casa. Então, depois da descida do Espírito Santo, da manifestação sobrenatural, de línguas parecendo, línguas de fogo parecendo a presença visível do Espírito Santo, as pessoas naquela alegria, na contagiante, os estrangeiros ouvindo a mensagem do Evangelho nos seus próprios idiomas, vendo as maravilhas de Deus acontecer naquele lugar, Pedro então começa a falar. Ele começa a explicar o que estava acontecendo ali. Então nós vamos agora ler o sermão de Pedro. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Preste atenção nesse texto. O livro de Atos dos Apóstolos contém 15 sermões, 15 mensagens pregadas pelos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo. São 15 sermões como este, e Pedro é o autor de 8 sermões dos 15 pregados no livro de Atos. Atos 2, versículo 14, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais de Deus, que fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós testemunhas, ou seja, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para que todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Que coisa maravilhosa. O avivamento chegou naquele lugar. Meus irmãos, nós estamos aqui então diante do primeiro caso, do primeiro episódio de um avivamento espiritual ocorrido na história da igreja cristã. Mas antes de explicar o texto, eu preciso falar um pouco sobre avivamento, porque é um tema muito pertinente. É um tema que às vezes alguns ignoram, acham que tratar deste tipo de assunto, avivamento, renovo espiritual, enchimento do espírito, alguns acham que são assuntos mais relacionados aos crentes pentecostais ou de igrejas carismáticas, o que é um grande engano, um grande engano. Ao analisarmos a história do povo de Deus, desde os relatos do Antigo Testamento, até a igreja dos nossos dias, passando pelo Novo Testamento, nós notamos grandes movimentos espirituais ao longo da história, grandes avivamentos que geraram transformação de vidas, mudança de caráter nas pessoas, milagres sobrenaturais, conversões, batismos, impacto social, mudança na sociedade. Alguns estudiosos afirmam que somente nas páginas do Antigo Testamento destacam-se pelo menos 12 episódios de avivamento espiritual. Eu posso citar apenas alguns. No caso de Moisés, um grande avivamento aconteceu no povo de Israel, Êxodo 19, Êxodo 33. Avivamento com o rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20. Avivamento com Esdras e Neemias e tantos outros episódios. É importante que nós que somos crentes conheçamos a palavra. É importante você entender a palavra e como a palavra de Deus é importante para os nossos dias. Nos traz conhecimento, revelação. Mas, pastor, o que é avivamento? Avivamento é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade provocado por um movimento de volta à santidade e comunhão com Deus. Avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva, desperta crentes sonolentos, abatidos, afetados pelo pecado. Avivamento é quando a igreja retorna à sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro propósito. Avivamento é quando um crente morto espiritualmente recebe o sopro do Espírito Santo de Deus e revive. Ele é reanimado, como se um desfibrilador tocasse no seu corpo e levantasse ele para servir a sociedade, a comunidade. Segundo um grande autor chamado Martin Lloyd-Jones, avivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja, entre os crentes. É um reviver desses crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida, diz Dr. Martin Lloyd-Jones. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Que a nossa oração nesta manhã seja: Senhor, aviva-nos, enche-nos do teu espírito, do teu poder. Que a nossa canção, que a nossa música seja esta: aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Você lembra dessa música? Essa música está no nosso cantor cristão. Quando eu me converti, eu ouvi uma expressão de um crente mais antigo do que eu, que naquela época me chocou bastante. Era um crente mais antigo do que eu, muito tempo de convertido, membro daquela igreja que eu me converti. E um dia nós, naquela igreja, nós cantamos essa música, e aquele irmão, não sei se ele estava de mau humor naquele dia, não sei, mas ele chegou para mim porque eu perguntei: que música é essa? Ele falou: ah, essa música nem deveria estar no cantor cristão. Essa música é para os crentes pentecostais. Que ignorância, meus irmãos. Que desconhecimento da palavra. Essa música, da letra que eu acabei de citar, está no cantor cristão, sim. Então, o crente batista precisa pedir, sim, que o fogo do Espírito Santo caia novamente sobre nós. E é o Espírito Santo quem vai dar poder à igreja para pregar o Evangelho, para proclamar as boas novas de salvação, para orar pelos enfermos, para orar pelos drogados, para orar e aconselhar casais que estão passando por crises, para orar para que Deus restaure famílias, para que Deus tire os nossos adolescentes e jovens das drogas, das más companhias. Este é o poder que vem do alto. Uma igreja sem este poder não realiza nada, não faz nada. Fica fechada nas quatro paredes do templo, do auditório, confabulando, elucubrando, fazendo filosofias. Nós não estamos aqui para isto. Estamos aqui para ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser inflamados por este poder, avivados aqui dentro, e possamos fazer a diferença lá fora. E vou dizer uma coisa para vocês, disciplinando a nossa igreja. Deus me chamou para ser pastor desta congregação. Eu quero que o Espírito Santo tenha total liberdade no meio de nós. Então, se você, no meio do culto, sentir o desejo no seu coração de dizer um amém, diga. E não julgue ninguém que está calado também. Esse é um espaço de liberdade. E é o Espírito Santo quem coordena esta liberdade. Templo de adoração não é lugar de bagunça, não é lugar de confusão. Como aconteceu lá em Pentecostes, naquele dia da festa, é uma bagunça organizada. É um lugar onde as pessoas têm liberdade para orar, para adorar o nome do seu Deus, para levantar as mãos, para ficar de joelhos. Então você tem liberdade para adorar a Deus nesse lugar. Quem vai ser o seu parâmetro? O Espírito Santo de Deus. Ele que vai determinar o que você pode ou não pode fazer. Mas a nossa base sempre é a palavra de Deus. Nesta igreja, deste púlpito, o compromisso que nós temos aqui é pregar sempre a palavra do Evangelho. A palavra às vezes fere, nos machuca, mas é para o nosso bem. Mas durante toda a história, grandes movimentos espirituais aconteceram ao redor do mundo, um mover especial de Deus. Num passado recente, na Europa, nos Estados Unidos, a partir do século XVIII, homens como Jonathan Edwards, com uma simplicidade tamanha, um exemplo de vida, um exemplo de homem de oração, exerceu grande impacto sobre as pessoas. George Whitefield foi considerado um grande avivalista naquele período. E o resultado do trabalho desses homens foi milhares de conversões, abertura de muitas igrejas. Você talvez já tenha ouvido falar de John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, que foi professor de crianças, irmã Simone, na escola bíblica. Levou muitas crianças a Jesus e muitos pais daquelas crianças se converteram a Cristo por causa dos seus filhos. Hoje, o nosso ministério infantil retoma com as suas atividades. Estava lá conversando, eu e Maura, com os nossos professores, os nossos servos. O nosso ministério infantil não é um depósito de criança. Não é uma salinha para você deixar o seu filho, o seu neto, enquanto você presta culto aqui. Não! Lá eles estão sendo ministrados, lá também é culto, lá também é celebração. Lá também é a primeira igreja batista de Madureira, no terceiro andar deste prédio. Se você não conhece o nosso ministério infantil, passe lá depois. Suba o elevador, suba as escadas. Vai lá conhecer o nosso ministério infantil. As nossas crianças estão sendo agora evangelizadas, discipuladas. Irmã Simone, pastor Israel, toda a sua equipe estão lá trabalhando com as nossas crianças. Como é bom quando o evangelho chega aos nossos pequeninos. Spurgeon foi um grande pregador do evangelho. Moody levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Mais recentemente, impossível esquecer a obra e o legado deixados por Billy Graham, um pregador batista em todo o mundo, um evangelista. A Coreia do Sul foi impactada pela vida de Po Yong-chu. Hoje em dia, ao redor do mundo, Deus tem levantado uma geração de adolescentes e jovens comprometidos com a palavra de Deus. E vocês que são adolescentes e jovens devem ter ouvido falar de um grande movimento chamado Descende. Que aconteceu em várias cidades do mundo, milhões de jovens rendidos a Cristo, impactando a sociedade. Há 2 anos atrás, milhares de jovens de diversas denominações do Brasil se reuniram em Curitiba, num estádio de futebol, liderados por um jovem pastor batista, pastor Michel Piragini. Gente, Deus está fazendo algo tremendo no mundo, descendo o seu espírito. Igrejas conhecidas ou anônimas com seus líderes, homens e mulheres, têm feito grandes coisas nos 5 continentes. Nesta cidade, Baixada Fluminense, na Zona Oeste, aqui na Zona Norte, Deus tem despertado o nosso povo, na Zona Sul também. Muitas igrejas estão fazendo um trabalho muito relevante de pregação do Evangelho. Deus tem levantado uma igreja forte e vibrante. Isto é o prenúncio de um avivamento, mas ainda é pouco. Eu lembro de um hino da Harpa Cristã. Alguns irmãos aqui vieram da Assembleia de Deus, que eu gosto muito desse hino. Eis que surge um povo forte, revestido do poder, que não teme nem a morte. Este povo precisa se levantar. O mundo lá fora clama pela manifestação do povo de Deus. E nós não podemos ficar inertes. Precisamos clamar a Deus para que Ele nos encha do Seu Espírito. Precisamos de um avivamento, e essa necessidade é urgente. Quando o avivamento acontece, há uma forte sensação da presença de Deus, tanto nas grandes celebrações como nos pequenos ajuntamentos. As orações são mais fervorosas, o que gera libertação, cura, milagre, transformação. Os louvores são mais sinceros, mais tocantes. Os nossos ministros, aqueles que conduzem a adoração, os nossos músicos, eles ficam mais preocupados com aquilo que estão cantando, em conduzir a igreja à adoração. Os que pregam também se preocupam mais para estudar a palavra, para jejuar antes de cada pregação. Isso é a consequência de um avivamento, ou quem sabe a causa de um avivamento. Vidas se convertem, são discipuladas, se batizam, e essas pessoas influenciam a sociedade, ou seja, o que acontece dentro da igreja repercute lá fora. E com isso, o número de adultério e divórcio cai. Os sites de pornografia deixam de ser acessados. Aqueles que são inimigos da família e da igreja perdem seguidores nas redes sociais. Os programas de televisão, as séries impróprias para crentes perdem audiência. As empresas que financiam o aborto, que apoiam a ideologia de gênero e as relações ilícitas, pecaminosas aos olhos de Deus, têm suas receitas reduzidas, entram em falência, porque o povo de Deus passa a não mais colaborar com isso. Os bares fecham, as boates fecham, as pessoas param de consumir drogas. O povo lá fora é resgatado, é liberto. Isso é consequência, meus irmãos, de um avivamento. É impossível uma igreja avivada sem impactar o mundo lá fora. É impossível. Os bares que vendem bebidas levam os nossos adolescentes e jovens à morte, também fecham. A sociedade não cristã, por sua vez, volta-se para Deus em resposta ao evangelho pregado e vivido pela igreja, pelos crentes. A igreja é a esperança do mundo. Todo avivamento espiritual tem por objetivo glorificar o nome de Deus, exaltar o nome do Senhor, transformar a sociedade. E nós que somos crentes, igreja de Cristo, nós temos uma grande responsabilidade nesse processo. Estamos próximos ou distantes, pastor, de um verdadeiro avivamento? Será que é necessário buscarmos de fato esse avivamento? Claro que sim. Será que precisamos de um avivamento? Claro que sim. Será que alguém aqui ainda duvida de que precisamos ser crentes avivados? Espero que não. Espero que todos tenham esta consciência de que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas essa mensagem está baseada no capítulo 2 de Atos, logo depois da descida do Espírito Santo, e algumas lições que precisamos aprender para que um avivamento aconteça, primeiramente em cada um de nós, depois na igreja e, consequentemente, na sociedade. Anote no seu coração a primeira lição que eu encontro nesse texto, Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. E dos versículos 16 a 21, a primeira lição é a seguinte, anote. O avivamento que aconteceu em Jerusalém precisa acontecer aqui. Eu vou repetir a primeira lição que eu quero que você guarde desse texto. O avivamento que aconteceu em Jerusalém precisa acontecer aqui. Preste atenção. O que aconteceu lá, em Jerusalém, na festa de Pentecostes, naquele dia, foi uma experiência única. Única, que aqueles discípulos vivenciaram, porque havia um propósito para aquela manifestação. Ou seja, aqueles estrangeiros precisavam se converter. E daquela forma o Espírito Santo desceu sobre os crentes e eles conseguiram ouvir a mensagem pregada em seus próprios idiomas. Mas a experiência do derramar, da descida, do enchimento do Espírito Santo precisa acontecer aqui em todos os lugares. O mesmo Espírito que visitou aquelas pessoas precisa visitar cada um de nós nesta manhã. O mesmo Espírito que desceu em Jerusalém precisa descer no Rio de Janeiro, precisa repousar sobre Madureira, precisa estar aqui na nossa congregação. Pedro inicia o seu sermão acalmando as pessoas acerca daquela manifestação sobrenatural. O que tinha acontecido naquele lugar era o início do cumprimento de uma promessa feita primeiramente pelo profeta Joel, lembrada duas vezes por Jesus. O Espírito Santo tinha acabado de se manifestar, era Deus cumprindo o que prometeu. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus, que Deus oferece a todo aquele que pede para ser cheio, que crê na promessa, proclama o nome de Jesus. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, ou seja, o Espírito está disponível para todas as pessoas. Não a um grupo distinto de homens e mulheres, mas para todos os povos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos podem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Crianças pequenas, elas podem orar e Deus curar os enfermos. Adolescentes podem orar, cheios de fé, cheios do Espírito Santo de Deus, e o Senhor pode levar uma multidão a Cristo. Como aquela menina fez aqui, eu não sei se ela está hoje aí, Ana Beatriz, no dia da profissão de fé dela, ela me surpreendeu, uma menina que eu nunca tinha escutado a voz. No dia da profissão de fé dos candidatos ao batismo, ela saiu de lá, pastor, eu quero falar. E ela saiu de lá, ela veio com uma flecha. Se colocou aqui e começou a pregar. Falando do testemunho de salvação dela. Eu falei, agora menina, faça um apelo. Você é uma pastora, uma pregadora. É isso que o Espírito Santo faz. Fala através de nós. Nunca subestime o que o Espírito Santo pode fazer através de você. Basta você crer e pedir que Ele encha a sua vida. O Espírito Santo está disponível para os religiosos, para os não religiosos, para os da classe alta, para os da classe baixa. Todo aquele que crê e confessa a Jesus como Senhor e Salvador, como eu já disse aqui alguns domingos atrás, recebe o Espírito Santo no ato da sua conversão. Ele é batizado no Espírito Santo. Mas é no processo da santificação que o crente, uma vez que já recebeu o Espírito Santo, tem que pedir o renovo, o enchimento. Eu tenho dito, não se surpreenda, que o Espírito Santo que recebemos na conversão não é suficiente. Nós precisamos pedir mais e mais e mais. Porque é o Espírito Santo em nós, cheio do Espírito Santo, que nos fará fazer obras incríveis. É no processo da santificação que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Aqueles discípulos já tinham o Espírito, mas eles precisavam ser cheios, porque havia uma missão a cumprir. Naquele dia em Jerusalém, a cidade estava cheia por causa de uma festa. Gente de todos os lados, pessoas que não se entendiam, que falavam línguas diferentes, culturas, hábitos diferentes. Aquela grande multidão ficou perplexa por causa daquela manifestação sobrenatural. Eles passaram, então, a entender as maravilhas de Deus na sua própria língua. Eu creio que o milagre de Pentecostes aconteceu primeiramente na boca dos falantes, ou seja, daqueles homens e mulheres que receberam o Espírito Santo, mas também aconteceu nos ouvidos dos ouvintes, ou seja, de todas aquelas pessoas que antes não se entendiam por causa de barreiras geográficas, étnicas, culturais, religiosas. O Espírito Santo fez com que todos entendessem as maravilhas de Deus, ouvissem do Evangelho e, como dito aqui no texto, milhares se converteram. Agora vamos traduzir o que aconteceu lá para os nossos dias. Aqui é a nossa Jerusalém. E a nossa Jerusalém, Rio de Janeiro, parece uma Babel. Ninguém se entende. Todo mundo dividido, confuso. Há muitas barreiras que têm dividido as pessoas. Pasmem, até os crentes hoje estão divididos. Estão de um lado e de outro. O inimigo encontrou uma forma de dividir a igreja, dividir as famílias. A política tem nos dividido, a doença tem nos dividido, a economia tem nos dividido. Está todo mundo confuso, está todo mundo separado. Até casais estão separando por causa de política, gente. Até pais e filhos param de se falar por causa do governo, por causa da doença. Que coisa absurda! É tudo que o inimigo quer. Ver o mundo separado, ver o mundo dividido, ver a igreja esfacelada, porque os crentes divididos param de proclamar o evangelho. Eles ficam discutindo, debatendo, criando intrigas, espetando um ao outro, enquanto do nosso lado uma multidão vai para o inferno. Você consegue entender isso? Que o inimigo está nos dispersando, nos separando, nos confundindo, nos dividindo, para que a igreja não cumpra o seu papel? É claro que nós precisamos ser pessoas conscientes do mundo que está ao nosso redor. Nós somos contra qualquer tipo de alienação, liberdade de pensamento, de prática. Mas a nossa missão é pregar o evangelho, é ser influentes lá fora. Você vê a nossa nação dividida, você vê o mundo dividido como eu vejo, os de cá e os de lá, os de um lado, os de outro lado. E essa polarização, às vezes, provocada por nós mesmos, não é do agrado de Deus. Nós perdemos tempo, às vezes, discutindo coisas tão desnecessárias. Nós precisamos nos unir e pregar o evangelho, desfazer essas divisões. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que caminha em unidade. Pense nisso. O povo de Deus unido por causa do mesmo Espírito. Já pensou nisso? Uma igreja cheia do Espírito Santo, os crentes unidos, pregando o Evangelho, fazendo diferença lá fora. Quando o Espírito está presente, há unidade entre o povo de Deus. E é por isso que o avivamento que aconteceu em Jerusalém tem que acontecer aqui no meio de nós. Eu clamo a Deus, Senhor, faça chover sobre nós o vento do Espírito Santo de Deus. Uma chuva do Espírito Santo de Deus. Varre sobre nós o vento do Espírito, Pai. Para que possamos, arrependidos, testemunhar de Jesus. E este é a segunda lição que eu encontro nesse texto, versículos de 22 a 36. O avivamento transforma a vida do crente e ele recebe capacitação e ousadia para pregar o evangelho. O avivamento transforma a vida do crente E ele recebe capacitação e ousadia para pregar o Evangelho. Quando o Espírito desceu, quando o avivamento aconteceu, ele transformou primeiramente a vida de Pedro. Não era mais aquele rude pescador que estava falando àquela multidão. Não era mais aquele homem inseguro, destemperado, temeroso, com a fé oscilante. Agora nós encontramos aqui um Pedro cheio de conhecimento, cheio da unção, cheio de ousadia, pregando com veemência. Um Pedro que conseguia transitar muito bem entre o domínio das Escrituras e o uso dos dons espirituais. Pedro cita a palavra, ele cita Joel, o profeta, ele cita Davi nos Salmos 16 e 110. E esses textos que Pedro citou durante o seu sermão funcionaram como base para o que ele queria dizer acerca da morte e ressurreição de Jesus, porque eles, judeus, não acreditavam que aquele Cristo que eles conheciam havia sido ressuscitado por Deus e tinha subido ao céu. Eles não confiavam na ressurreição espiritual daquela forma como aconteceu com Jesus. Pedro estava conectando os ensinos do Antigo Testamento, de Joel, de Davi, para mostrar que tudo o que estava acontecendo ali tinha base no Antigo Testamento. Meus irmãos, a centralidade da mensagem da igreja deve ser o Cristo vivo ressurreto. Tudo que a gente faz deve ter Cristo como centro. A nossa mensagem tem que ser sempre cristocêntrica. Então percebam que Pedro foi lá no Antigo Testamento para convencer aquelas pessoas que Jesus, o mesmo que a maioria ali conhecia, tinha ressuscitado dos mortos, estava vivo e agora tinha um corpo glorificado. A pregação de Pedro é a pregação de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção do Espírito. Crentes cheios do Espírito Santo pregam o Cristo vivo, são capacitados pelo Espírito Santo de Deus, pregam com ousadia, oram pelos enfermos, interpretam as Escrituras, porque é o Espírito Santo quem faz isso. Crentes cheios do Espírito Santo pregam sobre Deus, pregam sobre Cristo. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres cheios da unção. Como crentes e como igreja, estamos perdendo aos poucos a conexão com a mensagem do Evangelho. Não pregamos mais a mensagem da cruz. Precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Precisamos de pregações que incomodem o pecador, que constranjam o pecador. Não podemos nos contentar com pregações apenas atraentes, motivacionais, de autoajuda, pregações engraçadas, stand-up gospel. Aliás, eu não tenho nenhuma vocação para humorista gospel, viu? Então não esperem de mim sempre mensagens engraçadas. Você não vem aqui para rir. Eu espero que você venha aqui para chorar. Mas que seja um choro de arrependimento, de humildade, de humilhação diante do Senhor. Um choro até de alegria na presença de Deus. Então nunca esperem deste pastor piadas engraçadas, histórias para fazer você se entreter. Não é a minha, não é o meu estilo. Se você gosta de pastores assim, por favor, aqui não é o seu lugar. Eu não tenho esse perfil de contador de histórias, humorista, isso é para outro tipo de lugar, não na igreja. Nada contra, gente, por favor, pregações um pouco mais amenas, não estou dizendo isso. De vez em quando, no meu jeito assim, meio que sem graça, eu tento fazer graça. Nem sempre eu consigo. Então, pregações também, às vezes, muito duras, muito repreensivas, muito exortativas, também não é bom. Cabe ao pastor, orientado pelo Espírito Santo, temperar as suas pregações. Às vezes, é momento, é necessário que o pastor seja um pouco mais duro, confrontador, disciplinador, exortador. É a função dele enquanto profeta. Mas, às vezes, ele precisa ser um pouco mais manso, encorajador, animador, no melhor sentido da palavra. Por que não? Agora, não esperem desta igreja, neste lugar, um lugar de entretenimento. Aqui é lugar de pregação da palavra, de louvor, de adoração, de conversão de vidas, batismos, edificação. Precisamos ouvir mais pregações confrontadoras, verdadeiras, que nos levem a um quebrantamento. Precisamos, sim, de mensagens menos estéticas e mais éticas. Precisamos ouvir pregações eficientes, sim, mas que sejam eficazes. Precisamos ouvir pregações carismáticas, sim, que nos leve à mudança de caráter. Precisamos de mais simpatia, mas também de mais empatia, sem dúvida. Mas nunca devemos deixar de pregar a palavra, porque quem transforma a vida de uma pessoa e a faz nova criatura e cheia do Espírito Santo é a pregação da palavra de Deus. Mas observe o seguinte paradoxo, irmão, nós estamos vivendo um tempo em que a espiritualidade parece que está em alta, nunca se ouviu tanto, se leu tanto, se cantou tanto sobre o Espírito Santo, sobre fé, devoção, espiritualidade. É na televisão, no rádio, na internet. As livrarias estão cheias de livros sobre devoção e espiritualidade. Nunca se produziu tanto material sobre devoção. Mas parece que isso não causa efeito. As pessoas continuam vazias. Os crentes ouvem mensagens. E lá fora parece que nada acontece. Parece que quando passam da porta para fora, sofrem de uma amnésia. E o que ouviram, o que aprenderam, parece que fica aqui. Nós precisamos influenciar lá fora, você adolescente, criança, jovem, adulto, idoso, não importa. É lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua rua, que você vai colocar em prática o que você ouve aqui. É na sua família, lá dentro da sua casa, que você vai colocar em prática o que você ouve aqui. Nós precisamos pagar o preço, carregar a cruz, negar aos nossos próprios desejos, abandonar certas práticas erradas, vícios, pecados de estimação. Há casais que parecem não se importar mais com o adultério, nem com o divórcio. Há homens envolvidos em pornografia, pela imoralidade sexual, e que perderam há muito tempo o temor a Deus. Há casais de namorados praticando sexo antes do casamento e acham isso normal. Há casais que moram juntos, mas não querem assumir o casamento. Acham que não há necessidade de oficializar o relacionamento. Eu tenho dito, tudo que começa errado, a tendência é continuar errado e terminar errado. Há meninos e meninas, crianças, adolescentes, criados na igreja, sendo fortemente influenciados pela ideologia de gênero, assumindo normalmente, sem temor algum, comportamento homossexual, bissexual, adotando outras práticas, influenciando outros a fazer o mesmo. Eu sei que eu posso ser taxado de um monte de coisa dizendo isso. Eu sei que você pode me considerar homofóbico, retrógrado, isso, fundamentalista. Eu quero só pregar a palavra, tá bom? Enquanto nos permitem pregar. Enquanto nos permitem pregar. Com todo respeito a quem pensa diferente, por favor. Com todo respeito a quem pratica aquilo que eu não pratico, com todo respeito. Mas quem respeita, ou melhor, quem pede respeito, tem que respeitar também. E hoje nós estamos vivendo um mundo tão confuso que aqueles que mais pregam sobre tolerância são os mais intolerantes. Aqueles que mais exigem respeito são os que mais desrespeitam. Nós precisamos ter liberdade de expressão, respeitando quem pensa diferente. Mas nós não podemos negar o que diz a palavra. E a Bíblia coloca na mesma prateleira vários pecados. O pecado da homossexualidade, à luz da palavra, está na mesma prateleira que o pecado da imoralidade, das práticas erradas na sociedade, da corrupção, da mentira, da fofoca, do disse-me-disse, está na mesma prateleira. E às vezes, eu confesso, nós carregamos muito na tinta em relação a alguns pecados e somos um pouco mais benevolentes em relação a outros. Mas o homem que agride a sua esposa, sua mulher, ele é mesmo pecador, comete o mesmo pecado daquele que pratica atos ilícitos e imoralidades sexuais. Diante de Deus, é tudo pecado. É tudo pecado. A igreja não pode ser permissiva. Há pais permissivos demais que mantêm, por exemplo, um bar em suas salas de estar, e não vem problema algum, bebe na frente dos filhos. E quando os filhos começam a beber, vem cobrar da igreja a solução. Há pais que não disciplinam seus filhos em relação ao uso da internet, que entregam o celular na mão de uma criança, mas depois vem pedir socorro à igreja quando os filhos têm pesadelos noturnos. A paz de adolescentes que não se preocupam com as amizades dos filhos e ficam desesperados quando seu filho e sua filha começam a ter ideação suicida, começam a fazer cortes no pulso. Nós precisamos ser pais que assumam o nosso papel, que amam os filhos, que caminham com os filhos, que cuida dos filhos, que disciplina na hora certa, da maneira certa. Às vezes, meus irmãos, aconselhando famílias, a gente percebe, às vezes, adolescentes e crianças tão confusas, com tantos problemas. Aí, quando a gente vai conversar com os pais, a gente percebe, aí fecha a gestalt, né? Aí você percebe tudo o que está acontecendo. Na verdade, pais doentes criam filhos doentes. Então, nós, como os pais, precisamos também cumprir o nosso papel. Às vezes somos legalistas demais, sim. Somos duros demais, sim. Permissivos demais, sim. Não queremos, às vezes, frustrar os nossos filhos. Já ouviu isso? Não, não pode frustrar a criança. Gente, a frustração é necessária. Você dizer não para o seu filho, às vezes, é um sim. Pai, mãe, não tenha medo de frustrar o seu filho. Não tenha medo de dizer não para ele. O não é necessário. Porque se você não disser não, o mundo vai dizer não. Aí vai ser muito pior. Então, uma geração cheia de mimimi, cheia de... Você não pode dizer isso, não pode dizer aquilo para o filho, senão, coitado, ele vai ficar frustrado. O mundo vai frustrar. E, às vezes, é bem pior. Quando o filho recebe a frustração do mundo, da polícia lá fora, do bandido no morro, aí vai ser pior. Então, que as nossas casas, os nossos lares sejam lugares de paz, de disciplina, de amor, de carinho, de afeto, de cuidado. Pais, não abandone seus filhos. Eu tenho dito isso aqui de forma veemente. Amem seus filhos. Sejam um exemplo na vida deles. Peçam perdão se você falhar com ele. Peça perdão, não tenha medo, não tenha vergonha disso. Eu estou dizendo muita coisa que eu nem pensei em dizer, mas eu preciso dizer. Há crentes que guardam a ira, o ressentimento no coração, que não perdoam, que mentem, que fazem intrigas, que manipulam, fazem o mal contra o próximo, que não dão um bom testemunho. A igreja não pode deixar apagar o fogo do Espírito. É a unção do Espírito que torna uma pregação transformadora, que gera crentes transformados. E parece que Pedro, naquela pregação, estava ligado em 220. Que homem, que audácia, que coragem, que ousadia, que poder. O propósito de Deus é capacitar seu povo do seu espírito, até que o evangelho de Cristo alcance todos os povos em todos os lugares. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em nós e que os nossos corpos são o templo do Espírito Santo, então precisamos pedir a Deus que nos encha ainda mais desse Espírito e que, com uma vida transformada, preguemos o evangelho de Jesus para que mais vidas se convertam. É o avivamento que traz conhecimento, capacitação, para que a pregação do evangelho seja uma pregação mais ousada, mais verdadeira, mais coerente com os ensinos da palavra. Mas em terceiro e último lugar, já estou encerrando, o terceiro exemplo desse texto maravilhoso é o seguinte: o avivamento traz arrependimento e resultados maravilhosos. O avivamento traz arrependimento e resultados maravilhosos. Versículos 37 a 41. E quando terminaram de ouvir a mensagem de Pedro, o sermão pregado por Pedro, aquelas pessoas, não poderia ficar diferente, ficaram maravilhadas, impactadas. A expressão utilizada no versículo 37 de Atos 2, dizendo que elas ficaram aflitas em seu coração, ela é muito interessante, muito emblemática. Demonstra comoção, resignação, envolvimento com a mensagem, emoção. E eles perguntaram: Pedro, e agora, o que faremos? A multidão tinha ouvido Pedro falar, de repente parece que uma luz se acendeu dentro de cada pessoa. E agora, Pedro, o que faremos? Era o Espírito Santo trabalhando para tornar suas consciências ainda mais sensíveis ao toque de Deus, ao toque do Espírito Santo. É o Espírito quem abre o entendimento das pessoas. A nossa consciência é como uma voz interior dada por Deus, que nos acusa ou nos absolve. A nossa consciência pode nos levar para um lado ou para o outro, e na maioria das vezes, sem a presença forte, marcante do Espírito Santo, podemos ser tentados a dizer não ao chamado de Deus, dizer não a uma vida melhor, não a uma vida de santidade. Por isso temos que estar sempre conectados com o Espírito Santo. Perdemos o parâmetro, o pecado nos envolve. Jesus disse que o Espírito Santo produz em nós o arrependimento. É o Espírito quem nos convence de que somos pecadores, não para nos condenar, mas para nos levar à liberdade. João capítulo 6, versículos de 8 a 11. Quando o Espírito Santo está em nós, a convicção do pecado chega rápido, chega cedo. Daí nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, somos libertos e andamos livres. O grande pregador avivalista, já citado aqui, Jonathan Edwards, pregou, vejam bem, no dia 8 de julho de 1741, um dos seus sermões mais famosos, uma das mensagens mais famosas da história da igreja cristã, pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse foi o tema do sermão pregado por Jonathan Edwards. Eu confesso que se eu, Paulo, quem sou eu para me comparar de forma alguma com Jonathan Edwards, mas vamos supor que eu chegasse nesta manhã e dissesse, meus irmãos, o tema de hoje é pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu vou embora dessa igreja. Primeiro que estou sendo afrontado. Sendo chamado de pecador. Segundo, Deus irado? Como assim? Deus não se ira, Deus é amor. Vai pensando que Deus só é amor. Vai pensando que Deus só é amor. Deus é amor. Mas já ouviu essa expressão? Deus é amor, mas também é justiça. Justiça. Amor, compaixão, misericórdia, caminham lado a lado com a justiça de Deus, com a repreensão de Deus, com a exortação de Deus, com a disciplina de Deus. Há muitos crentes que olham só a graça, mas se esquecem da lei. Antigo Testamento é lei, mas também é graça. Novo Testamento é graça, mas também é lei. Tem muitos crentes querendo viver a vida cristã light, tranquila. Aquela vida cristã Nutella. Conhece crente Nutella? Eu prefiro ser crente raiz. Crente raiz. Tem muito crente Nutella, gente, que não aguenta um probleminha, está pensando em sair da igreja. Falta conhecimento, falta expressão bíblica. Mas voltando à pregação de Jonathan Edwards, baseada em Deuteronômio 32, 35, e a ideia central daquele sermão era falar sobre a ira de Deus contra o pecado humano, não contra o pecador, é contra o pecado. E um apelo aos ouvintes para que vivesse uma vida santa, simples assim. Mensagem dura, mas necessária. E dizem que, durante o sermão de Jonathan Edwards, enquanto ele pregava, as pessoas choravam. Elas clamavam a Deus por arrependimento, elas se humilhavam. Outras se agarravam às colunas do prédio da igreja, como se estivessem sendo tragadas pelo inferno, tamanha comoção, tamanho quebrantamento que havia naquele lugar. Ele teve que esperar as pessoas se acalmarem para terminar a mensagem. No final, ele fez um apelo à santidade, à unidade cristã, ao quebrantamento. E esse sermão contribuiu muito para que ocorresse um grande despertamento espiritual nos Estados Unidos da América e trouxe uma onda de avivamento que varreu outros lugares também. Quando pregamos sobre quebrantamento, a igreja se move, se quebranta. Uma igreja cheia do Espírito Santo prega a palavra, esse mesmo Espírito convence os pecadores dos seus pecados e esses pecadores arrependidos confessam a Deus seus pecados e Deus perdoa. Esse é o bom assunto, essa é a boa notícia. Deus perdoa pecados. E dos vossos pecados, diz a palavra, eu não me lembrarei jamais, diz o Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo prega a palavra e vidas se convertem. Depois de pregar, Pedro aproveitou que a mente, o coração daquelas pessoas estavam abertos para o Evangelho. Aí ele fez o apelo, como aquela menina fez aqui. O apelo de Pedro está no versículos 38 e 39. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Daí Pedro continuou: salvem-se desta geração corrompida e perversa. E a consequência está no texto ainda: uma multidão foi à frente. Eu imagino aquele grupo inicial de 12, 120 se juntaram àquele grupo inicial, Jerusalém lotada. Aquele povo de diversos lugares ouviram a mensagem do Evangelho em suas próprias línguas. Pedro pregou o Evangelho, pregou a palavra. Uma multidão foi à frente, se convertendo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, e foram batizadas. E somente naquele dia, diz o texto, cerca de 3 mil pessoas se converteram. E o resultado lemos nos versículos seguintes, de 42 a 47. Uma igreja que gostava de ler e aprender a palavra de Deus, porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que era unida, perseverante. Os crentes tinham comunhão uns com os outros. Uma igreja que adorava a Deus. Eles oravam juntos, cantavam juntos, serviam a comunidade, evangelizavam juntos. E diariamente, diz o texto, o Senhor acrescentava a eles o que iam sendo salvos. Então a igreja saiu, inicialmente, de um grupo de 120 pessoas para cerca de 3 mil pessoas. O crescimento numérico é consequência de um avivamento. Também. O resultado do arrebatamento do Espírito Santo na vida dos crentes é o surgimento, então, de grandes, maravilhosas, extraordinárias obras no meio da igreja. Vidas quebrantadas. Pessoas que abandonam o pecado. Casamentos, famílias restauradas. Conversão, batismos, curas, sinais e prodígios. Impacto social. O Espírito Santo chegou. O Espírito Santo precisa descer no meio de nós. Eu queria terminar esse culto de uma forma diferente hoje. Vem cá, Tiago. Talvez seja o momento mais apropriado para a gente confessar pecados. Se arrepender dos nossos erros, das nossas limitações, fragilidades. Dizer para Deus o quanto nós somos limitados, pecadores. Dizer para Deus que estamos errados. E eu gostaria hoje de terminar o culto de uma maneira diferente, como nunca terminei aqui. Se você desejar, o convite não é obrigatório. E não quero constranger ninguém, por favor. Mas às vezes gestos simbólicos trazem para nós um grande significado. Quando você, por exemplo, adora a Deus com as mãos erguidas, você está comunicando alguma coisa. Mas quando você, quebrantado, arrependido, confessa a Deus seus pecados, não há melhor gesto corporal que simbolize do que ficar de joelhos. Um sinal de arrependimento, de rendição, de humilhação. Eu sei que essa palavra foi dura em alguns momentos. Mas dura primeiramente para o pregador, que tem que se conscientizar de que precisa mudar. Precisa ter uma vida transformada. Precisa este pregador ter uma vida santa. E eu não sou perfeito. Sou frágil, como qualquer um de vocês. Mas se eu não me humilhar, não buscar a presença de Deus, não me convencer de que eu sou frágil, pecador, que eu tenho, às vezes, algumas vulnerabilidades, Deus não vai fazer a obra que Ele quer fazer na minha vida. Se eu me humilhar. Essa música não estava também prevista, mas senti o desejo de cantar ela aqui agora. É no altar do Senhor humilhado que Deus derrama da sua graça, do seu poder. Neste lugar, a presença de Deus é real. E quem sabe alguns aqui estão ainda lutando contra si mesmo. Mas o que eu ouvi na minha faculdade é diferente. O que meu professor falou não é isso. O que a mídia me ensina não é isso, pastor. Por favor, tá? Entre o que o seu professor, o que a mídia, o que as novelas, o que os programas falam e o que a Bíblia fala, por favor, né? Fique com a Bíblia. Você vai ser muito mais feliz, muito mais realizado, muito mais saudável. Eu queria convidar pecadores arrependidos a se ajoelharem na presença do Senhor agora. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não puder, fique sentado. Se não quiser, fique sentado. Você não vai ser mais santo, mais perdoado, se você se ajoelhar. Mas se você puder, se ajoelhe. Nós vamos ouvir essa canção. Tiago vai cantar para a gente junto com os irmãos do louvor.